O embrião, podemos dizer assim, de um novo partido foi lançado aí pela ex-senadora Marina Silva e já agita os bastidores políticos e traz o debate sobre a constante, né, criação de legendas políticas aqui no Brasil, legendas partidárias.
Para que a nova sigla saia do papel, é necessário que as lideranças coletem cerca de 500 mil assinaturas em 9 estados para dar entrada no Tribunal Superior Eleitoral com o pedido de registro definitivo do novo partido, que deverá ser chamado Rede Sustentabilidade.
Bom, agora, todo esse esforço pode encontrar ainda um obstáculo, pode ser barrado se forem aprovados um dos dois projetos que tramitam aqui na Câmara. Um deles aumenta de 492 mil para 1,5 milhão o número de assinaturas necessárias para a criação de um novo partido.
Já a outra proposta veda a partidos que ainda não tenham passado por uma eleição o direito à repartição do fundo partidário e ao tempo de televisão.
Bom, o cientista político da Universidade de Brasília, professor doutor Lúcio Renoi, está na ponta da linha para conversar conosco sobre esse tema, nos ajudar a entender um pouco mais sobre todo esse imbróglio. Muito bom dia, professor Renoi, enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, o prazer é todo meu, Lincoln.
Bom, professor, para começar, o senhor que é um estudioso dos sistemas partidários mundo afora, a nossa forma de criar partidos, as nossas regras, as nossas condições para que um partido seja criado, estouam muito, são muito mais fáceis, muito mais complicadas do que em outros países? Aparentemente são muito mais fáceis, porque o número de partido aqui destoa da realidade mundial, né?
Olha, Lincoln, é verdade. Em perspectiva comparada, a chance, enfim, de criar partidos no Brasil que sejam eleitoralmente viáveis é bastante grande. É importante destacar esse aspecto da viabilidade eleitoral dos partidos. Se você for pensar no caso americano, por exemplo, eles têm inúmeros partidos, mas poucos têm capacidade de eleger representantes. Então, tem algo a ver também não só com a lei dos partidos políticos no Brasil, mas com as nossas regras eleitorais, que até certo ponto viabilizam eleitoralmente mais partidos do que outros sistemas políticos. Então é uma combinação das duas coisas. Eu acho que não cabe olhar só para a lei partidária, ela evoluiu muito, eu acredito, nos últimos anos, mas temos que olhar também para os incentivos do sistema eleitoral.
A gente pode dizer que é fácil criar um novo partido no Brasil?
Olha, é fácil por conta dessa expectativa de se conseguir eleger representantes dos partidos. Tá? Isso é um estímulo grande para a criação de partidos no Brasil. A nossa legislação, ela é mais rigorosa hoje, a legislação específica sobre partidos políticos é mais rigorosa hoje para a criação de partidos do que foi nos anos 90. Então tem havido progresso, mas ainda assim é mais... porque os partidos são eleitoralmente viáveis, mesmo sendo jovens, isso se torna... A criação de partidos se torna, né, algo que motiva, né, políticos a engajarem nessa prática. Então tem incentivos para que criem-se novos partidos aqui, onde em outros países talvez esses incentivos sejam menores.
Agora, quais são as análises acadêmicas mais, digamos assim, consensuais a respeito para essa proliferação de partido que nós vivenciamos no país? Se é bom, se é ruim, quais são os aspectos positivos, quais são os aspectos negativos, o que precisaria ser feito, isso acaba tendo alguma contribuição para a democracia ou não?
Olha, tem um lado positivo disso, que é o surgimento de novas composições, agremiações, né, de pessoas que, porventura, pensem, tenham alguma coisa em comum, pensem, né, em uma agenda em comum que não está contemplada pelos partidos que existem. Isso é plausível de se pensar, né? Surgem novos temas, surgem novas motivações para as pessoas se juntarem em torno de ideais políticos e daí construir partidos para disputar cargos públicos. Então, uma lei muito rígida, ela inviabiliza essa oxigenação do sistema partidário, tá? O que pode ser bom para o sistema partidário como um todo, ou seja, pessoas que antes não se sentiam representadas podem passar a ser, tá certo? Por um outro lado, esse fenômeno que a gente está vendo no Brasil agora, de surgimento de novos partidos, é um ajuste que o que a elite política do país, né, está fazendo para, enfim, não vou dizer burlar, mas passar à margem, talvez, da lei atual que proíbe mudanças de partido. Uhum. Tá? Então, encontrou-se essa forma a partir do PSD, da iniciativa do Kassab, de se criar uma nova legenda para acomodar, talvez, esses interesses ideológicos e eleitorais dos políticos que, por algum motivo, estejam insatisfeitos nos partidos em que estão. Então, tem isso também, tá? Que a gente tem que levar em consideração.
De modo geral, no Brasil, a criação de partidos, mesmo antes dessa proibição, está mais ligada a questões eleitorais do que questões ideológicas, né? Acho que é o próprio Tancredo
Neves... Em geral, sim. Em geral, eu diria que sim. Quando você olha para o quadro partidário brasileiro e você vê uma enormidade de partidos pequenos, com uma agenda confusa, ao mínimo, né? Ou pouco definida... As motivações para se criar um partido desse me parece que podem ser outras que não questões ideológicas ou programáticas, tá? Podem ser questões eleitorais, podem ser questões que nós temos que começar a levar em consideração mais seriamente no estudo, eu acho, dos partidos políticos no Brasil, que é o acesso ao fundo partidário e como os partidos gastam o dinheiro do fundo partidário. Isso é uma coisa que é muito pouco transparente hoje em dia. Tá? Esse fundo partidário é usado para pagar pessoas, para fazer compras, enfim. Ou seja, você tem aí um uso do recurso público através dos partidos políticos que me parece pouco transparente. Então, investir nesses, pesquisar mais essa temática e mesmo controlá-la de forma mais rígida pelos órgãos competentes, eu acho que é um passo importante, talvez, para a gente... fortalecer nosso quadro, torná-lo mais transparente, mais democrático.
Uma forma de evitar essa proliferação, além das dificuldades que os próprios, as próprias pessoas que lideram a intenção, né, de criação de partido têm que enfrentar para que ele se torne real?
Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Você pode...
Se existem maneiras de evitar essa proliferação...
Tá.
Para que não se tenham em número, em quantidade, mas não, digamos assim, em qualidade, esse tanto de partido político?
Pois é, quer dizer, eu acho que essas iniciativas aí de restringirem o acesso ao fundo partidário são um passo nesse sentido. Tá? Quando eu estou falando que existem incentivos, né, para a criação desses partidos, e se você quer enxugar o quadro partidário, então um caminho possível é... diminuir os incentivos para a criação de novos partidos, né? Aumentando, por exemplo, o número de assinaturas, restringindo o acesso ao fundo partidário, que pode ser até mais rigoroso do que não ter cargos eletivos, mas ter algum tempo de vida, por exemplo, para o partido começar a receber esse tipo de benefício público, tá certo? Então, iniciativas desse tipo, eu acho que são bem-vindas para evitar essas... mobilizações, vamos dizer, oportunistas. Tá? Não estou dizendo que as duas recentes, que são mais visíveis, caiam nesse caso, tá? Da Rede e do PSD. Não estou dizendo isso. Mas bom evitar o surgimento, né, de partidos que não representem nada, tá? Que representem uma oportunidade para uma ou duas pessoas tirarem vantagem do fundo partidário. Okay? Isso é muito prejudicial para o sistema político brasileiro.
Bom, toda essa discussão nos aponta, obviamente, para a questão também da reforma política, que foi muito louvada e muito prometida no começo dessa legislatura, tanto pelo Executivo como pelos membros do Legislativo, mas tem empacado, tem, digamos assim, patinado, né, nos impasses que são decorrentes de uma questão tão complexa. Mas há dois aspectos aí na reforma política que está sendo estudada, que está sendo desenhada pelo relator Henrique Fontana, que eu acho que podem colaborar com esse debate em relação à proliferação de partidos. Um deles, e talvez o mais importante, seja a proibição das coligações nas eleições proporcionais. A maioria dos partidos, médios e pequenos, acredito que só tem uma sobrevida maior em razão desse mecanismo, já que elas sozinhos, concorrendo sozinhos, não alcançariam os coeficientes eleitorais nos diversos colégios eleitorais. Sobre essas e outras questões relativas à reforma política, o senhor teria a nos dizer?
Bem, eu acho que esse caminho, sem dúvida, é um viável para se enxugar o quadro partidário, ou seja, é aquilo, né, afeta os incentivos para a criação de partidos. Então, é bem-vinda essa ideia, não há dúvida nenhuma, assim como a de migração partidária também foi bem-vinda, para, enfim, tentar colocar algum tipo de ordenamento no funcionamento do nosso sistema partidário. Agora, daí até isso ser aprovado, é uma outra história, né? Ou seja, eu acho que há no Brasil alguns consensos que vêm se formando na classe política sobre a necessidade de mudança de alguns aspectos do nosso sistema político como um todo, principalmente do sistema eleitoral e do sistema partidário. Eu acho que a classe política percebe a necessidade dessa mudança. Então há algum consenso sobre essa necessidade, mas não há consenso sobre qual o melhor caminho se tomar vamos dizer assim, solucionar esses problemas ou lidar com esses problemas. Tá? Então não tem uns consensos necessários para você efetivar reforma, para você fazer mudança. Isso é o que é sintomático disso é a continuada discussão, tá, na Câmara e no Senado sobre a reforma política. Isso vem acontecendo quase que todo ano, se não todo ano ímpar, desde 2001, tá? Ou até antes, mas sem qualquer sucesso, não é verdade? Então, me parece que, apesar dessa solução ser muito boa, né, de acabar com as coligações, o temor dos políticos sobre o efeito que isso produza nos seus casos pessoais, né, enfim, no caso das suas agremiações específicas, é um entrave muito grande para se mudar o sistema político brasileiro. Tá? Então, eu acho que é uma boa ideia, mas as expectativas de aprovação disso são mínimas.
Bom, nós estamos conversando com o professor da Universidade de Brasília, cientista, doutor em ciência política, Lúcio Renan, sobre os incentivos, sobre os processos de criação de partidos políticos no Brasil, um país que já tem uma enormidade de partidos, agora presencia a criação de mais um, Rede Sustentabilidade. Professor Lúcio Renan, sobre esse partido especificamente, o Rede Sustentabilidade, ele inclusive busca inovar inclusive no nome, né? Não adota o nome partido que é tão comum aqui no Brasil. E alguns deputados, inclusive alguns parlamentares, alguns atores políticos têm até criticado o nome. Há uma brincadeira aqui já no Congresso, dizendo que Rede Sustentabilidade é de comer ou de passar no cabelo, brincando com o fato de ser um nome complexo para o chamado eleitor médio brasileiro. Eu queria que você fizesse uma análise sobre a criação desse partido.
Eu não tenho comentário sobre o nome do partido ainda, tá? Mas pensando no que ele pode representar, tendo em vista esse debate que a gente está tendo agora, né? Essa conversa, na verdade, que a gente está tendo, veja, a princípio me parece que ele se enquadraria, ou pelo menos ele tenta vender essa ideia, e eu acho que ele pode ter mais sucesso em vender essa ideia, de que o que os une é uma proposta ideológica que não está claramente contemplada por nenhum outro partido no quadro partidário brasileiro. Tá? Aí é interessante pensar qual é a diferença desse partido para o PV, por exemplo, tá? Que era o partido que abrigava uma boa parte dessas pessoas. Eu confesso que eu tenho dificuldade de ver diferenças na agenda do que foi o PV nas eleições anteriores, né, as últimas eleições, porque esse partido vai representar agora. Então, tenho dificuldade de entender por que a saída. Pode ter sido aí alguma questão de algum desentendimento interno sobre a forma como o partido era administrado, por exemplo. Talvez isso seja uma justificativa para a saída. Tá? Mas, afora isso, eu não consigo visualizar uma novidade muito grande dessa nova rede em relação àquilo que o PV representava. Tá? De novo, é difícil pensar que num quadro partidário como o nosso, que tem tantos partidos, que tem tantas opções, exista de fato a necessidade de uma nova opção que seja completamente inovadora, tá? Que mude completamente o quadro de referência conceitual do debate político no Brasil. Não consigo ver isso ainda, embora seja muito embrionário, talvez, na rede. Tá? Acho que o que ela está trazendo é uma possibilidade de um agrupamento de pessoas que compartilhou algo do que foi a agenda presidencial da Marina a Silva nas últimas eleições e que talvez não houvesse mais espaço no PV para isso.
Seria mais fácil...
O que essa agenda representa, de novo, de fato, para o Brasil, é algo que pode ser debatido. Tá? Não sei se há grandes novidades assim, nessa agenda em relação ao que, por exemplo, membros do PT ligados, enfim, à discussão sobre movimento ambiental, trazem para a mesa.
Seria mais fácil juntar vários partidos e formar um grande, e aparando algumas arestas, do que criar novos, né, professor?
Eu não sei também se essa é a melhor solução, mas eu acho que esse seria com certeza um caminho mais, talvez, mais
viável. Muitos são muito semelhantes e é uma diferença entre um e outro muito pequena, né?
Concordo. Ela cai por um lado, às vezes, personalista, né? Passa essa imagem, né? De que são, na verdade, os avanços pessoais que levam à formação dessas novas agremiações, muito mais do que questões ideológicas de fundo.
Agora, concluindo a nossa entrevista, professor Lucional, o senhor enxerga esse nosso quadro um pouco confuso, heterogêneo, muito especial, né, vamos usar essa palavra, com essa quantidade enorme de partidos, como parte de um processo evolutivo de um país que tem uma democracia jovem, viveu um bipartidarismo completamente artificial durante parte dessa ditadura e agora tenta se reencontrar? Ou é um traço característico da nossa forma de fazer política que, portanto, não deve mudar radicalmente nos próximos anos? Pergunto isso porque a maioria dos países, apesar de ter ali por volta dos 5, 10 partidos, em geral tem 2, 3 atores principais. Né? Vamos citar aqui, por exemplo, a Alemanha com os sociais-democratas e os conservadores, a Inglaterra com os conservadores, os liberais-democratas e os trabalhistas, a tradicional e a mais conhecida de todas, a bipolaridade entre democratas e republicanos nos Estados Unidos, todos ali estão ali por volta dos 2, 3 atores principais. No Brasil, a gente fica com dificuldade de identificar os atores principais, porque um partido como o PMDB, que é aliado, tem talvez um peso maior do que um partido que é o principal adversário, que o PSDB. A gente fica ali entre os 5, 7 partidos de maior influência na política brasileira no universo de 32. Então, isso é processo ou isso é uma forma nossa, a brasileira, de fazer política?
Olha, essa é uma boa pergunta. Alguns colegas dentro da academia acham que isso é um processo que os partidos estão se cristalizando, né? Estão se depurando, né, com o tempo, e até a formação de novos partidos representa esse processo de cristalização no sentido de que as forças vão se rearranjando, tá? E aí vão se consolidando. Uma visão crítica acerca disso é de que não é verdade. O que a gente tem visto no caso brasileiro é a manutenção aí de um número X de partidos com uma certa alteração na capacidade de influência desses partidos no processo decisório, mas em torno de 7 ou 8, e vai ser assim para sempre. É muito difícil prever isso agora, mas o que a minha leitura dos últimos anos é de que você tem duas coalizões, uma dominada pelo PT, outra dominada pelo PSDB. Elas dão estrutura para o funcionamento do sistema político brasileiro baseado na disputa presidencial, principalmente, e tem aí reverberações nas outras eleições, embora mais suaves, talvez, do que em outros sistemas partidários, em outros países. E em torno dessas duas agremiações, você tem alguns partidos que são satélites, e que o que está acontecendo no Brasil agora, devido ao fato de você já ter tido várias administrações de PSDB e de PT, é o surgimento, talvez, de uma certa ansiedade dentro desses partidos que anteriormente eram satélites dessas duas coligações para ocupar mais espaço. Né? O Partido Socialista Brasileiro claramente se enquadra nessa situação. Tá? O PMDB também se enquadra nessa situação, embora a situação a posição do PMDB no jogo político brasileiro seja muito confortável para o PMDB. Né? Não há muito por que o PMDB pensar em arriscar ser cabeça de chave quando ele é o fiel da balança em qualquer governo, tá? Então, eu acho que você tem uma estrutura que está mais ou menos consolidada e aí o surgimento de uma terceira força. Esse é o processo normal nas democracias bipartidárias. Vejo a nossa situação dessa forma. Tem algo de particular no caso brasileiro por causa do número de partidos, está associado ao sistema eleitoral, mas há também um processo de centralização disso em torno de poucas forças.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez, professor Dr. Lúcio Renaud, da Universidade de Brasília, conversando conosco aqui sobre o nosso quadro partidário no momento em que o Brasil observa a criação de mais um partido, a Rede Sustentabilidade, capitaneada pela ex-ministra e ex-senadora Marina Silva. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia e contamos com sua participação em outras oportunidades para ir analisando o nosso sempre complexo, dinâmico e interessante quadro político.
Ok, muito obrigado, bom dia.